Ilha de Maré, que é o bairro mais negro de Salvador, segundo o IBGE, no censo de 2010. Para além da diminuição dos pescados, a falta de espaços no mar, que aí tem sido chamado pelas lideranças da comunidade de encurralamento pesqueiro, no qual tem dias hoje que a gente não pode pescar. Dia de sexta, sábado, domingo e segunda-feira é impossível pescar de rede na Baía de Todos os Santos por conta do fluxo de lanchas rápidas de passeio náutico que tem hoje na Baía de Todos os Santos. Então, esse conflito por território, que aí o território vai para além da terra, né? Nosso território é feito de terra e água, e principalmente das águas, que é quem traz nosso sustento, que corre todo dia, a água ela corre, ela dá uma volta na Ilha de Maré, então ela renova todo o berçário, ela renova todas as energias, e a nossa energia ela está muito ligada à água. E a gente tem perdido esses territórios de água, tanto de água salgada quanto de água doce. Hoje as fontes de Ilha de Maré, elas estão quase todas impróprias para uso por conta da contaminação, por não ter um saneamento básico. Então a falta de políticas públicas é um problema enfrentado em Ilha de Maré. O encurralamento pesqueiro é um problema em Ilha de Maré. A contaminação por metais pesados, e principalmente essa, porque é a que a gente não consegue ver e nem sentir de imediato. Então tem muita gente com câncer, sem saber que está com câncer. Hoje a Ilha de Maré é cercada por indústrias petroquímica, que tem diminuído as espécies marinhas, tem diminuído as espécies da terra. Então a gente hoje não tem mais pé de manga espada, fruto do avanço da contaminação por metais pesados em Ilha de Maré. Hoje nós não temos uma espécie de marisco que é o sarlambi, em alguns lugares conhecido como chubinho, fruto do avanço da contaminação por metais pesados em Ilha de Maré. Então, a militância ela se faz necessária para que as comunidades tenham acesso a essas informações. Saiba que é direito nosso ter acesso a uma saúde de qualidade, a uma escola de qualidade, a uma praça de qualidade, a um saneamento básico que não seja canalizado para o manguezal, que é o berçário das espécies. Então, a gente tem prestado esse papel de buscar as informações, mas de passar essas informações. Perdi minha mãe com câncer, minha mãe desenvolveu um câncer no intestino, no qual ela lutou 4 anos fazendo tratamento de quimioterapia, mas acabou não resistindo no ano de 2021. E isso tem acontecido na maioria das famílias de Ilha de Maré. Antigamente, meu avô dizia que para falar a palavra câncer tinha que cuspir no chão em seguida. E hoje em dia, quase todas as famílias têm uma pessoa com um tipo de câncer diferente. Nós de Bananeiras perdemos uma criança de 11 anos com câncer de ombro, no qual teve seu braço amputado antes de falecer. Então isso para a gente é muito doloroso, isso para a gente é muito difícil. Tem pessoas que costumam dizer que não conseguiria falar o que a gente tem falo sem chorar, mas a gente aprendeu também que às vezes chorar passa um sinônimo de vulnerabilidade, de fraqueza para outras pessoas. E a gente não é fraco, a gente não está fraco. Cada vez mais que nós somos atacados, nós estamos nos fortalecendo para tentar sobreviver e viver do nosso território. A gente só queria ter um território saudável.
Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. A cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
Sou Winnie Lopes, sou pescador e quilombola, aqui da comunidade quilombola Bananeiras, que fica uma das comunidades de Ilha de Maré, uma das 11 comunidades. Eu sou o Winnie, que hoje sou estudante da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, faço licenciatura em Educação do Campo, mas também sou aluno da Escola das Águas, que é a escola do movimento no qual eu faço parte, que é o movimento de pescadores e pescadoras artesanais do Brasil, o MPP. E a Escola das Águas é uma escola que pensa a continuidade da militância, a continuidade das atividades de pesca, mas também a preocupação com a educação dos filhos e filhas de pescadores. E a partir dessa preocupação é que hoje eu estou aqui nesse território, território preto, território quilombola, um território de resistência, que aí hoje eu sou professor do centro de formação aqui para filhos e filhas de pescadores, onde eu pude ver meus primos estudarem, e hoje eu posso contribuir também dando aula para os mais novos da comunidade. E aí eu me vejo hoje no papel de militante que vem tentando buscar tanto melhoria para as comunidades, mas também lutar pela essa resistência, para a continuidade, para que a gente minimamente tenha um território com algumas seguranças que hoje a gente não tem visto tanto, que é o direito à educação, direito à saúde, direito ao lazer, a infraestruturas básicas como uma quadra, uma praça, para que a gente possa ter o mínimo de conforto possível num território que é tão rico, que tem tantas belezas, que contribui tanto com a soberania alimentar de Salvador. Eu sou um homem preto de axé, como eu falei, né? Então faço parte de um terreiro de candomblé, de pai Fernando de Oxóssi, pai Fernando de Odé, no qual sou um Ogã suspenso, irei fazer a minha confirmação agora no mês de abril, mas entendo a minha ancestralidade muito antes de pisar numa casa de candomblé. Minha bisavó contava as histórias de antigamente, as histórias que aconteciam em Ilha de Maré, quando meus avós também reproduziam essas histórias. Então eu entendia que tinha uma ancestralidade para além das igrejas que era colocada no nosso território, da igreja católica, das igrejas protestantes. Então eu já entendia que aquele não era o meu ambiente natural e o meu lugar de pertencimento. Quando meu avô fala que ele é africano de pele de cor, então eu sempre tive essa curiosidade de entender por que meu avô dizia ser africano e não brasileiro. E aí entendendo de onde nós viemos. Hoje nós moramos em frente ao Museu Vanderlei de Pinho, que aí é a antiga Casa Branca, na qual os escravizados que foram trazidos da África fugiram para cá, para a Ilha de Maré, mas também em Praia Grande, que tem o nome de Praia Grande por ter uma grande extensão de praia. Então os escravizados, eles fugiam dos navios negreiros quando passava por esse espaço de Praia Grande. E aí a gente sempre entendeu que a gente veio desse espaço, desse lugar, da ancestralidade, dos orixás. Eu sempre acreditei e respeitei na ancestralidade, nos orixás e como qualquer outra religião, qualquer outra nação entenda, nos inquices e etc. E tal. Então, eu sempre entendia o meu lugar, sempre soube aonde eu pertencia. E hoje, cada vez mais orgânico no candomblé, entendendo as minhas responsabilidades dentro da casa, mas também entendendo o quanto o meu orixá é vivo dentro de mim, o quanto ele cuida da minha família. Hoje, eu acredito que a importância de lutar por Ilha de Maré em si é a importância de que se produza um alimento saudável, de que se tenha pessoas que vivem em harmonia, pessoas acolhedoras. Então, hoje, protegendo o território de Ilha de Maré é ter territórios onde a ancestralidade é viva em Salvador, onde eu conheço todos os mais velhos da comunidade, conheço todas as pessoas do território onde eu moro, quase todas as pessoas de Ilha de Maré eu conheço. Sei chegar em qualquer lugar de Ilha de Maré, onde eu chegar, eu conheço quem mora, quem não mora, quem é e quem não é da ilha. Então, proteger um espaço como esse é ter um espaço de natureza viva, de ancestralidade viva, de culinária muito rica e muito saborosa, culinárias específicas como o doce de banana, como o pirão de banana, como algumas moquecas que só se vê aqui em Ilha de Maré, o artesanato de palha, de cana brava, que hoje todos os terreiros de Salvador têm o artesanato de palha de Ilha de Maré. Toda a Bahia hoje tem um artesanato de palha de Ilha de Maré, que é a palha da cana brava. Então isso é muito importante proteger um território como esse. Hoje, no território de Ilha de Maré, quem faz parte da militância da luta é colocado à prova o tempo todo. Então, principalmente as mulheres do território, no qual sempre é colocada como corruptas, como quem tem se vendido, mas pelo contrário, nós sempre estamos buscando o melhor para a comunidade, para os nossos mais novos e os mais velhos, que aí tem essa preocupação não só de pensar nos que estão chegando e nos mais novos, mas também nos mais velhos que lutou tanto para ter um território digno, para que consiga viver a sua velhice em paz. E isso eu entendo muito quando eu piso no terreiro de candomblé, quando tem as rodas de axé, quando o orixá vem da sua graça de nos contemplar com a sua presença. Então, eu entendo muito a importância dos mais velhos quando eu vejo um orixá em uma roda, mostrando a sua beleza, mostrando a sua força e mostrando toda a sua ancestralidade. A Ilha de Maré hoje sobrevive quase que exclusivamente da pesca artesanal, mas também tem a complementação de renda com artesanato, com a culinária. Mas a atividade principal de Ilha de Maré é a pesca artesanal, tanto a pesca do peixe, do siri, tanto a mariscagem, que aí tem diversas espécies. E quando a gente traz a pesca, é não só o ato de pescar de rede, pescar de linha de mão, como as pessoas conhecem, como passa nos comerciais de TV, na televisão, mas a mariscagem é uma atividade de pesca, fachear é uma atividade de pesca. Então tem diversas possibilidades de atividade de pesca e que a Ilha de Maré hoje pratica e faz de forma artesanal. Nós mesmos produzimos os nossos apetrechos de pesca, são materiais onde são exclusivos nossos e de outros territórios pesqueiros, mas que não agride o meio ambiente, que não agride o território no qual nós estamos inseridos, de onde vamos tirar nosso sustento. Eu escolhi ser professor muito pela dinâmica da necessidade de ter um investimento em educação. Como eu falei no início, eu sou da Escola das Águas, que é uma escola pensada a partir de Dona Maria do Paraguaçu, uma mulher preta que não dominava a leitura das palavras, mas dominava a leitura de mundo. Então, Dona Maria do Paraguaçu, ela reforçava de que a gente precisava aprender a ler e escrever para passar para os nossos que estavam chegando e o que ainda iriam ser gerado. Então, a partir disso, nós entramos na Escola das Águas com o intuito de dar uma continuidade ao estudo, porque quem mora em um território pesqueiro é mais vantajoso chegar com um balde cheio de peixe, cheio de marisco, cheio de siri, do que com um boletim cheio de notas 10. Então, o que eu aprendi com os meus avós, com as minhas tias, meu tio, minha mãe, foi a pescar. Então, para mim é muito mais prazeroso e produtivo ir para a Maré e voltar com fartura do que ir para a escola e voltar com um boletim cheio de notas positivas. Mas também entendo a importância e a necessidade de dominar esse espaço também da leitura, da escrita, para que a gente possa contar nossa própria história e não que outras pessoas precisem chegar, ouvir da nossa oralidade e contar pela gente nos documentários e escritas acadêmicas. Então, a partir disso, eu vi a necessidade de estudar, mas também a responsabilidade de passar o que eu estou aprendendo na academia, o que eu estou aprendendo na Escola das Águas, para os mais novos que estão chegando e para os que ainda vão ser gerados. É a partir dessa dinâmica que eu comecei a entender a importância de ser professor, mas também por ser filho de uma professora que, além de professora, era pescadora, era baiana de acarajé. Minha mãe, que viveu até os 50 anos de idade, e até os 50 anos de idade militando, trabalhando com o que ela gostava, que era dar aula, que é fazer acarajé, uma baiana de mão cheia, uma mulher que se preocupava com a educação, se preocupava com os mais novos e os mais velhos também da comunidade. Então, foi através desse espelho, dessa dinâmica, que eu entendi a necessidade e a importância de estudar para ser professor. Hoje, enquanto juventude, enquanto juventude preta, enquanto juventude de candomblé, aqui em Bananeiras, nós estamos desenvolvendo um projeto que é um podcast, ainda não equipado da forma que gostaríamos e que pretendemos equipar, mas um podcast informativo das demandas de Bananeira, que é o Podmar. No Podmar, nós costumamos produzir e levar as demandas que a comunidade apresenta enquanto importante. No período em que o IBGE colocou a necessidade de pesquisar as comunidades quilombolas, nós fomos para a rua, para a casa das pessoas, para entender o que era ser quilombola para cada um e cada uma do território. Muito é dito nos territórios quilombolas que é voltar a viver do tempo de antigamente, que isso para a gente seria uma maravilha, poder viver nos costumes que eram dos antigos, nos costumes da minha infância. Então, para a gente isso não era nenhum problema, mas estava gerando alguns problemas essa comparação e essa lógica que estavam tentando colocar nas comunidades quilombolas. Então, o Podmar, ele viu essa necessidade, a comunidade demandou e nós fomos para a rua para tentar tirar um pouco desse peso, um pouco saber o que era ser quilombola para si, porque ser quilombola é cada um tem a sua percepção, é viver da sua ancestralidade, é viver do seu território por natureza. Então, a gente queria ouvir um pouco das pessoas Mas para além disso, a gente tem produzido muita coisa politicamente falando, então a gente tem buscado a implementação das políticas públicas que são nossas por direito, a necessidade de ter uma escola de qualidade, de ter uma unidade de saúde que atenda à especificidade de Ilha de Maré. Hoje está para ser inaugurado uma mini UPA em Ilha de Maré, mas que não consegue atender às especificidades das 11 comunidades. A Ilha de Maré é uma ilha cercada por água, ainda qualquer... Não tem nenhum outro meio de chegar em Ilha de Maré, a não ser de helicóptero ou pelo mar. Então isso tem dificultado um pouco o acesso às outras comunidades e às estruturas, como o ginásio, que hoje é em Praia Grande, a unidade de saúde, que é em Praia Grande. Daqui de Bananeiras para Praia Grande dá mais de 1h30 de relógio. E uma pessoa que está sentindo uma dor, que está passando mal, tendo um infarto ou algo do tipo, não consegue esperar esse tempo para ter um atendimento. Então a gente entende que ter as estruturas e não ter mecanismo de acesso é a mesma coisa de não ter. Então a gente sempre foi negado o direito de ter essas estruturas, tanto de saúde, de lazer, de educação. E aí se faz necessário a militância, se faz necessário as pessoas que vão atrás da implementação dessas políticas de direito nosso, que está na Constituição. Para além disso, também tentar diminuir o avanço da contaminação e tentar ter acesso aos mais níveis de informações possível dos empreendimentos que chega. Está na Constituição, na Constituição 169, que toda a comunidade precisa ser consultada para a chegada de um empreendimento. E isso não tem sido feito em Ilha de Maré. Poder produzir um alimento e ter a garantia de dizer se esse alimento é 100% saudável. Esse alimento que está indo para sua mesa, que ele é pescado de forma artesanal, de forma natural, a natureza, ser humano, então a gente respeita o período de reprodução das espécies. Em período de reprodução do camarão, não se é pescado o camarão. No período de reprodução das outras espécies, não se é pescado. O siri, quando ele está tombado, que é quando ele está para se reproduzir, ter outros siris, nós não trazemos para casa, nós fazemos essa seleção dos siris grandes e dos siris pequenos, o que vem é o siri grande, para que as crianças que estão chegando hoje também tenham acesso a essas espécies que a gente está tendo hoje. Eu lembro que na minha infância, eu ia para a escola de manhã e quando chegava pela tarde eu ia para o mato armar ratoeira, eu ia pescar um siri de mangue. E à noite, se a maré tivesse produtiva, tivesse boa, em noite de lua cheia, eu ia para a maré faxiar, que é onde nós chamamos de faxiar, né, atividade de pesca que a gente faz à noite. Então, passei a minha infância toda com isso. E isso para mim não era um trabalho. Isso para mim era um lazer, era um momento de escola, um momento de aprendizagem. É assim que se aprende a pescar em Ilha de Maré, é indo com os mais velhos, desde criança. Mesmo que você vá tomar um banho de mato, brincar, ficar correndo como a gente ficava, mas também observando como era que nossa mãe fazia, como era que nossos avós faziam, nossos pais faziam, para que a gente no futuro pudesse reproduzir e reproduzir da forma que deve ser reproduzida, respeitando as espécies, respeitando o período de reprodução. Então a gente tem lutado para que isso seja preservado e que não seja extinto ao todo. Meu sonho é que a gente possa viver em paz em Ilha de Maré. É que a contaminação ela diminua, que as empresas se responsabilizem pelos produtos que é comercializado e descartado, para que ele não seja descartado de forma irresponsável, para que eu possa voltar a falar a palavra câncer e ter que cuspir no chão, para que não seja algo comum nas nossas comunidades. Meu sonho é ver as crianças cada vez mais acessando uma escola de qualidade, ter uma saúde de qualidade, ter uma área de lazer, ter um campo de futebol para quem sonha em ser jogador de futebol, ter uma escola de música para quem sonha em ser músico, ter um teatro para quem sonha em ser ator, ser atriz, ter opções de vida e que possa viver, voltar a ser criança. Meu sonho também é que os meninos entendam que a tecnologia ela chegou para contribuir, mas que ela não é tudo. Que a gente consiga também nos desconectar um pouco dessa tecnologia que cada dia mais está sendo avançada. Ou que a gente consiga usar ela a favor também, que a gente consiga usar dessa tecnologia para dar visibilidade às violências que têm acontecido em Ilha de Maré, ao racismo institucional, ambiental, que vem acontecendo em Ilha de Maré. Então, meu sonho é que a gente consiga viver em harmonia, militância e saúde e lazer aqui.
Salve, Bonde. Olha eu, Roger Cipó, de volta aqui. Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Se você gostou, conta nos teus stories, conta nas tuas redes sociais. Ou vai procurar essa pessoa que contou essa história tão bonita por aqui e deixe uma mensagem para ela. Você também pode apoiar esse projeto compartilhando nas redes sociais. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também, elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.